Tem eleição hoje nos Estados Unidos. É a midterm, ou eleição de meio de mandato do presidente da República.
Em jogo, a totalidade da Câmara de Representantes, equivalente à nossa Câmara dos Deputados, são 435 vagas. Também 30 das 100 cadeiras no Senado e ainda são 36 governos estaduais.
A eleição de meio de mandato funciona como um termômetro da popularidade do ocupante da Casa Branca, no caso, o presidente democrata Joe Biden. Vamos conversar sobre o assunto com Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos.
Ivan, raramente o partido do presidente consegue um bom resultado na eleição de meio de mandato. É isso que deve acontecer hoje com Joe Biden?
Essa é a tendência, porque essas eleições de meio de mandato são como um referendo, ou seja, o público, ele decide se aprova ou não a forma de um presidente governar, né? Então, no caso do Biden, o principal problema é a economia. Por quê? Porque simplesmente os Estados Unidos estão com a maior inflação dos últimos 40 anos. Então isso é muito grave, né? Esse aumento dos preços é uma coisa que preocupa todos os americanos. É lógico que isso tem a ver com situações como a própria pandemia e principalmente com a guerra na Ucrânia, né? Que provocou a elevação do preço da energia, né? Então, a tendência é essa mesma. A tendência é que os democratas perderem o controle da Câmara. Quanto ao Senado, eles têm possibilidade de manter o Senado, mas também pode acontecer de eles perderem, né, o controle. E com consequências graves, né? Porque o presidente teria dificuldades para governar. E principalmente porque hoje em dia há muito menos entendimento entre os partidos. Existe um clima de polarização nos Estados Unidos.
Polarização, pelo jeito, é um tema que perpassa a política mundial. Eu queria que você detalhasse, desenvolvesse um pouquinho mais sobre essa possibilidade da derrota dos democratas, Ivan. Qual seria o impacto de uma derrota dos democratas nessas eleições de hoje?
O impacto tem vários sentidos. Na política interna, por exemplo, o presidente teria uma dificuldade, por exemplo, de aprovar medidas que ele mandasse para o Congresso, porque nos Estados Unidos é muito importante o chamado entendimento, né, bipartidário. Né? E o clima hoje em dia, como já falei, é de polarização, é um clima de hostilidade, às vezes até de guerra aberta entre democratas e republicanos, né? Isso muito incentivado pelo ex-presidente Trump, né? E é uma figura que ainda mantém uma influência enorme, né? Inclusive, ele é realmente ainda o dono do Partido Republicano. Tanto é que candidatos republicanos, eles tiveram aquelas eleições prévias, né, para determinar os candidatos, candidatos republicanos que eram contrários ao Trump, que tinham criticado o Trump, eles acabaram, em grande parte, não sendo aprovados e subiram candidatos partidários do Trump. Ou seja, até republicanos experientes ficaram fora dessa eleição porque eram contrários ao Trump. Então, a tendência é de uma guerra aberta, né? E, então, o Biden, perdendo o controle do parlamento, ele não vai ter uma dificuldade grande, mesmo que seja só a Câmara. Não precisa perder na Câmara e Senado. Só perdendo na Câmara, ele já vai ter dificuldades enormes para implementar suas políticas. É aquela história, esse segundo mandato dele vai ser um mandato com enormes dificuldades, por isso mesmo. Não vai conseguir aprovar coisas que estão, inclusive, no seu programa de governo. Né? Agora, na política externa, pode ter repercussões também, porque os republicanos, uma parte deles, é menos favorável ao apoio à Ucrânia. Não é que vão deixar de apoiar a Ucrânia, mas eles acham que os Estados Unidos já está gastando muito dinheiro nessa guerra da Ucrânia. Entendeu? Apoiando a Ucrânia, né, contra a invasão russa. Então, isso pode ter essa repercussão também na política externa. Então, vamos ver o que vai acontecer.
Nós estamos conversando com o Ivan Godoy, trazendo aí a sua análise sobre as eleições nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato, eleições para o Legislativo, Câmara dos Representantes. Vai ser totalmente está sendo totalmente renovada, né? As cadeiras estão em disputa, são 435 vagas, 30 das 100 cadeiras do Senado também estão em disputa. Hoje, 50-50, atualmente a configuração do Senado, 50-50 entre democratas e republicanos, só que a vice-presidente Kamala Harris também faz parte do Senado e ela atua como o voto de Minerva em caso de empate. Na Câmara dos Representantes hoje, os democratas controlam a Câmara, tem maioria na Câmara. A expectativa é que os republicanos assumam hoje o controle da Câmara e no Senado os democratas lutam para manter essa estreitíssima maioria que tem graças ao posto de Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos. Ivan, também estarão em jogo hoje nas eleições de meio de mandato, em alguns estados, o cargo de secretário de Estado. E esse cargo de secretário de Estado, nos estados americanos, entre outras atribuições, é responsável, ocupante dele, pela contagem dos votos numa eleição. E a gente sabe que nas eleições de 2020 houve toda aquela contestação por parte de Donald Trump com o resultado das urnas. Ele disse que foi roubado em vários estados e tudo mais. Donald Trump está trabalhando muito para garantir nesses cargos a eleição de aliados, exatamente já pensando em 2024. Queria que você falasse sobre essa questão também, que é muito delicada.
Você tocou num tema importante que às vezes é pouco mencionado. Não existe nos Estados Unidos uma autoridade eleitoral federal, como no Brasil, né? Temos o tribunal, o TSE, né? Então, qual é a questão? Nos Estados Unidos, cada estado, inclusive, tem um sistema de votação diferente.
Sim.
Há estados que utilizam máquinas e tem décadas dos anos ainda do século XX, né? Umas máquinas que perfuram os cartões, né? Outros utilizam sistemas de voto impresso, e cada lugar é diferente. Tem outra coisa também, o processo eleitoral lá demora a sair o resultado. Evidentemente, inicialmente aparece já uma tendência, né? Vai se saber. Mas, como cada lugar usa um sistema de votação e faz a contagem no seu ritmo, né, porque depende da autoridade local, essa autoridade que você falou, o secretário de Estado, isso pode provocar, por exemplo, se o secretário de Estado for republicano, ele pode ter uma influência nessa questão, inclusive quanto a uma contestação de resultados e tudo. Então, podemos esperar aí uma possível batalha, não só da eleição, mas depois, né, no processo de contagem dos votos. Esclarecendo que 40 milhões de eleitores já votaram por aquele sistema que eles votam pelo correio, né? Então, 40 milhões já votaram, inclusive o Biden, né? E lembrando também que o Biden, ele tem menos de 50% de popularidade. Esse tipo, normalmente nos Estados Unidos, quando um presidente chega à metade do mandato com menos de 50% de popularidade, a tendência realmente é a derrota nessas eleições, né? De meio de mandato, né? Então, é o que se aguarda. Agora, pode acontecer de tudo, né? No sentido, principalmente quanto ao Senado, pode ser que os democratas consigam manter o seu controle, porque há uma série de eleições muito disputadas, que estão se decidindo, digamos, na última hora, né? Ou como diz o tango do Gardel sobre corridas de cavalo, né? Por uma cabeça, né? Vão se decidir. Então vamos ver o que vai acontecer, né?
Ivan, você falou aí de Donald Trump e as perspectivas nessa eleição de meio de mandato para o Biden não são muito favoráveis. Há uma possibilidade, inclusive, realmente, de que ele, como gostam de dizer os analistas da política americana, o presidente que perde as eleições de meio de mandato fica meio como um pato manco, né, sem muita força para os dois anos seguintes. E a minha pergunta é: o que dizer do Trump? Uma vitória republicana hoje pode pavimentar a candidatura dele na presidencial de 2024?
Sem dúvida, sem dúvida. Lembre-se que o Trump, ele não perdeu assim, ele perdeu por pouco. Havia uma tendência, antes da pandemia, a ele dele ganhar a eleição. Todo mundo achava que o Trump ia se reeleger. A pandemia, ele considerou-se que o manejo que ele fez da pandemia não foi bom, né? E ele acabou sendo responsabilizado, de certa maneira, por uma parte do eleitorado, pelos problemas ocorridos nos Estados Unidos, a grande quantidade de mortos, né, que é o país recordista em mortes pela Covid-19 no mundo, né? Morreu muito mais que países, por exemplo, como a China, como a Índia, que são países que têm uma população muito maior. Então, o que nós vemos é que o Trump perdeu por esse problema, principalmente da Covid, não tanto pela economia, que não estava tão mal. Agora, ele está se aproveitando dessa impopularidade do Biden. E a tendência é que, principalmente depois dessa eleição, e principalmente se ele não puder governar adequadamente, perdendo o controle da Câmara dos Deputados, dos Representantes, que corresponde à nossa Câmara dos Deputados, e talvez até do Senado, a tendência é crescer a força do Trump. Lembre-se também que o Biden, ele já disse, possivelmente, não vai, pelo problema de idade mesmo, ele não vai ser candidato. Então não está também nem muito claro quem será o candidato democrata, né? Então, nessa situação, o Trump tem chances. Agora, lembre-se também que o Trump tem processos judiciais, né, contra ele, né? Não se sabe se até lá pode acontecer uma situação de inelegibilidade para o Trump, né?
Ivan, muito obrigado aqui pela sua participação, agradecemos muito. E você, aproveitando aqui o gancho, né, da convocação do Tite ontem para a Copa do Catar, você já está convocado para amanhã, às 8h10, para comentar os resultados dessa eleição nos Estados Unidos. Combinado?
Combinado, e por isso você viu que eu fui cauteloso nos chutes, né?
Porque... Então, é porque você vai ser cobrado amanhã com esses chutes.
Era como barriga, né? É como barriga de uma mulher grávida, né? Não se sabia antes, era como o sexo da criança, que antes não se sabia, não havia os exames, né? Então a eleição também é assim, tem que se abrir as urnas e vamos saber o que vai acontecer.
Tá bom, até porque você vai ser cobrado amanhã se você der algum chute hoje aqui.
É isso aí.
Um abraço, Ivan, até mais. Tchau.